A partir de agora você vai ouvir.
Mas o meu cuore espera, não será só uma quimera.
Quimera Cast. Quimera Cast.
Estamos chegando! Este é o Quimera Cast, capítulo número 28 da nossa história. Eu sou o Raitz do outro lado da linha.
Tem Filipovski com vocês em mais um episódio do Quimera Cast. E aí, Raitz, beleza, cara?
Tamo nós pra mais uma gravação. Coisa boa, coisa fina. O tema hoje é muito, muito bacana, não é não?
Oh, bastante, cara. Olha, tem tudo pra ser o melhor episódio que a gente já fez até hoje, Raiz.
Melhor até agora. O melhor de todos os tempos. Daqui pra frente vai ser só madeira abaixo.
O melhor até hoje. Daqui pra frente pode vir melhores, claro. Mas do que a gente vai falar, Raiz?
A gente, o nosso tema de hoje é sobre perguntas que nós não temos ainda as respostas. Ou como seja, por exemplo, como é que a minha mãe faz um bolo de chocolate tão delicioso?
É, e como é que minha avó faz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate mais gostoso ainda do que o bolo da mãe do Raiz?
Não, eu duvido.
Oh, eu dou a minha aposta, hein?
Como é que a minha avó faz uma cuca tão gostosa? Perguntas como essa, assim, não tem explicação. Simplesmente
não
acontece, cara.
E além é disso que a gente vai falar. Dois palpiteiros falando do que não entendem.
Isso. A gente entende pouco. Na verdade, nem eu, nem o Mito e nem ninguém consegue ainda responder. Então, esse é um episódio pra todo mundo filosofar, todo mundo aí imaginar e montar as suas hipóteses, porque é tudo que nós temos. Não existe
isso.
Nada concreto. E vamos lá, e a primeira pergunta eu te faço, Mito. É bem, bem estilo programa que é tipo Show do Milhão, assim. Aí tá tocando aquela música de tensão assim agora. Vamos lá, primeira pergunta, Mito, para você responder. Sem alternativas, hein? Tem que responder na moral aí. Vamos lá. Qual é a origem da Lua?
Qual é a origem da Lua? Mal posso pedir ajuda às universidades?
Não, é. Vamos lá.
Ai. Então, Knights.
Põe a mão na consciência e manda ver aí.
Vamos lá. Supletivo. Então, Knights. Origem da Lua.
Eu não sei nada!
Então, Knights. Segundo estudos, né? Uma grande hipótese da origem da Lua, né? Da formação do satélite natural do planeta Terra.
Segundo os cientistas em Massachusetts, Texas, Ohio.
É, por aí. uma grande hipótese é a hipótese do grande impacto, né? Ficou muito grande. É, que é o seguinte, a teoria do grande impacto diz que um planeta com tamanho e massa, mais ou menos do tamanho de Marte...
Poxa!
Olha só, um planeta do tamanho de Marte é grande. É menor que a Terra, mas é grande. Se chocou contra a Terra alguns bilhões de anos atrás. E aí você fala, porra, mas como é que um planeta se chocou contra a Terra, cara? O negócio é o seguinte, ele ficava praticamente na mesma órbita da Terra, mas no que os cientistas chamam de L4. Agora, é difícil explicar o que é o L4. O L4, se você imaginar um elipse, se a Terra tá à esquerda do Sol, o L4 seria mais ou menos 60 graus abaixo do que a Terra tá. Ninguém vai entender isso. Mas enfim.
Digamos que ele tava para baixo em relação à Terra.
É, ele sempre ficava atrás da Terra. Pensa no seguinte, tá lá o Vettel guiando o RBR e o Weber vem atrás fazendo o mesmo traçado, mas a 20 segundos de distância do Vettel, na mesma pista. É mais ou menos isso, era o que era o tal planeta, que se chamava Theia. Por algum motivo, esse Theia, ele tem uma força, que agora eu não vou lembrar o nome, que fez esse planeta meio que sair de órbita e ele vir girando sobre a própria órbita e se chocar contra a Terra. Uhum. Isso é uma hipótese, né? Com o choque, os detritos da Terra formaram uma nuvem de poeira, né? Poeira da Terra mesmo, de detritos. E aí, cara, dessa poeira condensada junto com fragmentos da própria Terra e desse planeta, do Theia, do planeta Theia, se formou a Lua. E ela foi se distanciando pouco a pouco até ela ser o que é hoje.
Ah, mas que loucura, hein?
É. Aí você falou assim, mas de onde tirar essa hipótese maluca, né? Não, o pior é que ela é bem provável. Por quê? A geologia da Lua, né, a composição geológica, é bem parecida com a da Terra. Ou seja, muito provavelmente, a Lua veio do mesmo lugar que a Terra. Assim, tem os mesmos componentes da Terra. E daí vem essa hipótese. E a outra é que a Lua cada vez mais está se distanciando. Eu acho que isso aí muita gente já ouviu falar, que a Lua cada vez mais está se distanciando da Terra. Claro que de uma forma bem lentamente, mas ela está se distanciando por causa do movimento das marés.
Quimera Cast.
Próxima pergunta: como as pirâmides do Egito foram construídas?
Caramba, Raid, você só tá com pergunta caprichada hoje, né?
É, vamos lá.
Cara, outro mistério, né, cara? Porque, tipo, você pensa numa construção daquele tamanho, uma pirâmide. Como é que construíram aquilo, considerando a idade daquilo? Lembrando que na época não tinha guindaste, não tinha aqueles carros de fazer cimento, não tinha nada, cara. A pirâmide tem 146 metros de altura, mais ou menos o tamanho do prédio, vamos lá, 50 e poucos andares. E cara, o treco foi construído no braço. Dá pra acreditar nisso aí? Pelo menos é a hipótese, né? Mas antes de falar um pouco da construção, né, Heitz, é interessante falar primeiro do posicionamento, né? Especula-se que o posicionamento das três pirâmides mais famosas lá, do complexo lá de Gizé, elas foram inspiradas na constelação de Órion, ou seja, as três Marias, as estrelas lá. Aí elas têm um posicionamento exatamente igual ao de Órion. E assim, as faces dela ficam voltadas norte, sul, leste, oeste, certinho, cara. É impressionante como é que eles tinham esse conhecimento na época. Lembrando que as pirâmides foram construídas em 2500 e tantos antes de Cristo. Faz tempo pra cacete.
Mas então, e como é que ela foi construída, né?
Estima-se que mais de 30 mil homens participaram da construção da pirâmide.
Da pirâmide, como assim? Mas tem mais de uma, não tem?
Sim, mas 30 mil homens foi só da grande pirâmide, daquela da Quéops, saca?
Sei lá.
E a construção dela demorou mais de 50 anos, cara. 30 mil homens e mais de 50 anos para construir uma pirâmide.
Continue. Esses 50 anos é duvidoso, continue.
Eu achei até pouco tempo, cara. Né?
Então, continue, tem mais números, continue.
Porque olha só, primeiro eles tinham que conseguir a pedra. E pedra, é interessante como eles faziam pra ter a pedra, né? Porque as pedras eram gigantes, cara. As pedras pesavam em média 2,5 toneladas. Você tem noção do que é isso? Como é que eles conseguiam primeiro quebrar essa pedra?
Quebrar é tranquilo. Quebrar manda ver.
Como
assim?
É o seguinte: eles colocavam uma espécie de madeira numa fenda da pedra e depois jogavam água, cara. Porque aí a madeira expandia e a pedra rachava toda. Saca? E aí ficava mais fácil da pedra ceder. E aí eles só precisavam fazer os blocos nos tamanhos que eles precisavam para fazer a pirâmide. Só que, cara, para fazer uma pirâmide, precisaram de mais de 2 milhões de blocos, cada bloco com 2,5 toneladas.
Daí é que a conta não fecha, porque carregar 2 milhões de blocos em 50 anos com só 30 mil homens é muito pouco, viu?
Eu também achei, mas a minha base de pesquisa falou isso, cara.
É, então. Mas é muito. É por isso que muita gente aí acredita na que foram ETs,
força alienígena.
Né?
Forças alienígenas aí construíram. Só que, cara, é uma. Tá, pode ser que eles tenham construído, hipoteticamente falando.
Hipotética não, a gente trabalha racionalmente. Eles construíram, eles deram um jeito, mas e aí?
Tá. Mas é tipo assim. Tô falando dos aliens. Hipoteticamente falando, os aliens construíram.
Ah, tá.
Colocar dessa forma. Só que o material usado pra construir as pirâmides é o mesmo material que tá ali no deserto, cara.
É, sacou, quem garante? Né? Tá, e se eles vieram e levaram de volta?
Ah, cara, bom, aí. Porque assim, o calcário que foi usado na construção das pirâmides é o mesmo que é achado no Rio Nilo.
Pô, mas tudo bem, o problema são as ferramentas, o meio de transporte.
É, cara, e eles foram agraciados com as ferramentas mesmo, porque realmente é um treco absurdo.
Raio laser aí, né? Vai ver,
não, a parte de quebrar a pedra. A parte de quebrar a pedra tá solucionado com a parada da madeira aí, né? Que o treco quebra, né? Calor, expande e tal. Enfim, umidade e tal. E aí, cara, conseguiu rachar a pedra, tranquilo. Não tão tranquilo assim. Tá, agora, outro desafio. Como é? Pirâmide ficou com 140 e poucos metros de altura. Como é que você sobe com essa pedra? No deserto?
Ah, tanto faz, pode ser em qualquer lugar, cara. Mas como é que faz pra subir?
Mas no deserto. Então, especula-se, né, que eram colocadas em cima de toras, e aí eles empurram os escravos lá, né, uns 30 mil homens iam empurrando as pedras morro acima, e aí eles faziam uma espécie de rampas gigantes para fazer para subirem com as pedras. Essa parada das rampas é um negócio interessante também, porque tem três tipos de rampas, assim, de possíveis rampas, né? Uma que faria uma espécie de zigue-zague em uma das faces da pirâmide, né? E aí as pedras iam sendo alocadas. Uma segunda que seria uma rampa reta, perpendicular à pirâmide, assim, a uma quina da pirâmide, como se fosse uma espinha dorsal dela saindo assim,
que é o negócio mais normal. E aí? E a terceira?
Que seria mais fácil de fazer, eu acho. Mas talvez seria mais cansativo, tá? Porque ela ficaria gigante, né? Uma vez que. E a terceira seria uma rodeando toda a pirâmide, né? Só que a pirâmide é quadrada, né? Ela tem quina. Então isso ia ser meio esquisito, né?
Ah, ou não.
Ou não, né, velho? Vai saber, eles construíram a pirâmide, o que, que é uma rampa?
É, o que é um desafio desse? Ai, cara, mas enfim, a gente não tem certeza dessas coisas, são só hipóteses aí que os historiadores e arqueólogos levantaram, né?
Quimera Cast!
E a gente tem mais uma pergunta, mais ou menos nesse estilo aí, que é sobre o que é a Stonehenge.
Stonehenge. Primeiro tem o significado da palavra, né? Stonehenge vem de pedra suspensa, né? Do inglês antigo, né? Stone, pedra, hang, né? Hang, suspensa. Aí, cara, aquele negócio, né? Muita gente já deve ter visto a foto de Stonehenge, parado, pensado, falando assim, cara, pra que que serve esse monte de pedra aí, né? Você nunca se perguntou isso não, Raid?
Eu não, cara. Tá lá, tranquilo. Mas e aí?
Cara, primeiro como é um monumento maluco, gigante, né? A parada. E outra coisa, Stonehenge consegue ser mais antigo que as pirâmides, cara.
Pois é, é bem mais primitivo. Uhum. Mas a construção também é bem mais simples que uma pirâmide, né?
É.
Imensamente mais simples. Mas aí, como é que ela foi feita?
Ah, então, primeiro, cara, o período que fizeram Stonehenge foi dividido em três períodos, na verdade. Começou, cara, em 3100 a.C., com uma vala de uns 100 metros de diâmetro. E lá colocaram um banco de pedras e um santuário de madeira. Pra que que servia isso? Dizem que o santuário alinhava com a posição do sol no solstício de verão. Isso em 3100 a.C. Uhum. Aí teve o segundo período. Quase mil anos depois, 2150 a.C., eles construíram mais dois círculos com pedras azuis e um círculo externo anterior com 35 pedras que pesavam várias toneladas, cara.
Uhum.
Aí você tá, de onde eles arrancavam as pedras, né? Nessa época. Das montanhas de Gales a 24 km ao norte dali. Ou seja, eles tinham que sair carregando pedra 24 km e as pedras pesavam toneladas.
Que maravilha, hein? Mas deram um jeito.
Ah, beleza. Deram um jeito. Tá lá, né? Tá, tá lá que não nos deixa mentir, né?
Isso.
O terceiro período é um período até próximo ao segundo, né? Aconteceu em 2075 a.C. E neste período, não sei por que cargas d'água resolveram derrubar as pedras azuis e colocaram quatro pedras gigantes na parada, que pesavam cerca de 25 toneladas cada e tinham mais de 5 metros de altura.
Poxa, 25 toneladas é bem mais que 2,5 toneladas, né?
É, cara, é 10 vezes mais.
Uhum. Caraca.
E esse treco tá lá até hoje, né?
Tá lá, é. Tem até uma passagem legal do filme A Era do Gelo, se não me engano, o primeiro mesmo. Eles estão andando, caminhando, daí eles passam na frente da Stonehenge. Eles falam assim: essas esculturas humanas não duram nada. Ai, cara.
Mas... piada boa.
Piada boa, piada boa.
Você está ouvindo Quimera Cast.
Enfim, temos mais uma perguntinha histórica sobre um personagem muito, muito falado, muito conhecido, virou filme, série, e mais o que imaginar aí, pintura, livro. O Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábula Redonda realmente existiu?
Cara, essa é uma boa pergunta, né? Muita gente pergunta quem foi o Rei Arthur, de onde, assim, se ele foi rei mesmo, né? Mas, cara, tudo leva a crer que, na verdade, ele foi uma figura folclórica, cara. Assim, pode até, sei lá, talvez houve lá um Arthur que foi guerreiro, foi rei da Bretanha e tal, mas... é, assim, conta-se, né? Teve uma batalha da Bretanha para, assim, da defesa da Grã-Bretanha da invasão dos saxões. Isso por volta do século 6 depois de Cristo. É, e aí, a partir daí, começou a surgir várias histórias do então Rei Arthur e tal, não sei o quê. Só que, assim, ela só tomou renome mesmo, o pessoal foi conhecer internacionalmente Arthur, lá no século XII, né? Com um livro de Geoffrey Monmouth, que foi terminado em 1138, né? E nesse livro, o que que ele fez? Ele pegou vários, assim, várias partes dessas histórias que o povo escreveu versos, poemas e pequenos trechos de histórias, meio que condensou e fez uma história só, né? E aí, nesse livro, ele já conta vários pontos da mitologia do rei Arthur, como a parte do pai dele, Uther Pendragon, a presença do mago Merlin, a espada Excalibur, aí a batalha dele em Camelot. Mas uma coisa interessante, Heitz, é que nesse livro não tem nada sobre o Lancelot e nem sobre o Santo Graal. Isso só foi colocado depois por um francês, que é o Chrétien de Troyes. E inclusive esse escritor francês foi quem introduziu os Cavaleiros da Tábua Redonda. Mas assim, Heitz, eu acho que a figura do rei Arthur é de uma grandeza, né, tão presente assim na história, que ele até merece um Quimeracast à parte pra gente explicar toda a história do rei Arthur aí. Porque existem historiadores que defendem que o rei Arthur realmente existiu, cara.
Então tá bom, vou deixar pra falar dele outra hora então.
Agora é minha vez. Agora. Ô, Heitz, então conta pra mim aqui. Conta pra mim e pro resto da galera que tá ouvindo esse Quimeracast.
É nóis, vamos lá.
O que é a mente?
Então, cara, é que é o seguinte, né? A mente, que tem a ver com as atividades cerebrais, né? Ou cerebrais, igual alguns gostam de falar.
Nossa.
É curioso, porque assim, nós, seres humanos, né, nós temos consciência, certo? A gente tem uma noção do mundo. A gente, por exemplo, consegue aprender, a gente consegue julgar as coisas, a gente consegue gostar ou não gostar, a gente consegue dar opiniões, certo? Uhum. A gente tem, por exemplo, tem humor, né? A gente às vezes está feliz, às vezes está triste, e isso muito dependente do que acontece com o que está à nossa volta, né? Às vezes algo que a gente ouviu nos deixa triste, nos deixa alegre, ou algo que a gente viu, ou algo que a gente sentiu, certo? Então a gente tem, digamos assim, essas sensações e essas reações dessas sensações, certo? Mas são coisas subjetivas, né? Gostar, amar, odiar, no caso, é tudo subjetivo, não é nada concreto, né? Que aí é que advém dessa pergunta do que é a mente. A gente não sabe o que é a mente, tá? A gente sabe que o cérebro, ele funciona com estímulos químicos e elétricos, tá? Então, ali as células se comunicam por estímulos elétricos e estímulos químicos. A gente, por exemplo, tem medicamentos que a gente consegue estimular atividades cerebrais. Por exemplo...
Olha só, né?
Por exemplo, remédio para dormir, antidepressivo... Tá? São todas substâncias químicas que fazem ou que alteram alguma função do nosso sistema nervoso e atividade cerebral. A gente consegue induzir o nosso cérebro a trabalhar de algumas maneiras. Agora, a gente até conhece a resposta por que isso acontece, mas para essas substâncias específicas. Agora, o que a gente não consegue saber é porque, por exemplo, só de olhar uma determinada coisa, por exemplo, a gente está vendo um filme, a gente sabe que não é de verdade. Mas a gente chora, a gente ri, certo? Como é que a gente reage a tudo isso? Isso é uma ponte, vamos dizer assim, tá? entre uma coisa e outra, entre o que a gente conhece de fato e o que a gente desconhece. É algo que está ali no meio, que a gente não conhece, que é a mente. Tá? É isso aí. A mente, na verdade, é muito mais do que só a atividade cerebral, né? Muito mais do que a eletricidade ou todas as substâncias químicas. Tem algo mais aí que a gente não consegue saber. Isso,
interessante,
claro, pensando racionalmente.
Quimera Cast.
A próxima pergunta é o seguinte. Porque, assim, a gente pensava, né, antes do projeto Genoma, que o ser humano era algo, no que tange aos genes, extremamente complexo. Mas parece que não é bem assim, né, cara? Por que nós temos tão poucos genes?
Pois é, é que assim, como nós somos bem complexos, né, como a gente está trabalhando aí, por exemplo, na pergunta anterior, a gente falou disso, nós temos aproximadamente 25 mil genes, Tá? Uhum. E existem tantas outras espécies que têm tantos genes quanto a gente. Por exemplo, uma árvore. Tá? Uma árvore, no caso, a Arabidopsis thaliana. Tá bom? Um tipo de mostarda, ela tem 26 mil genes. Tem até mais que
olha
a gente.
Só.
E ela é uma árvore. Uma árvore que está ali parada, certo? Que não fala, não ouve, não cheira, não sente. Ou seja, um ser vivo muito mais simples que a gente. Ok? Ela nem se locomove, ela não voa, não faz nada. Bom, a gente não voa também, né? Mas enfim. Como é que a gente pode ter a mesma quantidade de genes que ela? Tá? Então, assim, a gente não tem a resposta para essa pergunta também. Por quê?
Primeiro, Heitz, eu acho que é bom a gente colocar pro pessoal o que vem a ser o gene, né?
O genes é a questão da sequenciamento do DNA, como o DNA está sequenciado, né? Então a gente, o DNA, ele é, digamos assim, uma fita que tem uma sequência, tá? Ele tem pedacinho, cada pedacinho dessa fita é algo diferente, é um tijolinho diferente, vamos dizer assim.
E esse, cada pedacinho desse é responsável por certa característica, como é que é isso?
Então, o DNA é constituído por quatro tipos de bases nitrogenadas, que a gente chama, tá? São só quatro, olha só, mas é a sequência de como estão esses quatro na fita é que determinam como as proteínas e outras estruturas celulares são feitas no nosso organismo e não no nosso, mas de todos os seres vivos aí. Tá? Então, assim, determinando o que determina, e essa é a questão de Da pergunta ter uma semi-resposta, né? Por que a gente tem tão pouco genes, ou tem tanto genes quanto um ser mais simples como uma árvore? É que não importa o tamanho, a quantidade, na verdade, de genes, ou a quantidade de sequenciamento de DNA. O que realmente importa é como ele funciona. Tá? Ou seja, o nosso sequenciamento, a gente poderia dizer que ele é algo muito mais inteligente que o de uma árvore, certo?
Entendi.
Ou seja, lá na árvore está sobrando alguma coisa, tá entendendo? Mas a gente não tem a explicação por que a gente tem tão pouco, tá? É só uma hipótese essa de como os genes funcionam, né?
Quimera Cast.
Mais uma pergunta. Aí, por que a gente sonha?
Porque nós sonhamos, aliás, isso é objeto de estudo desde 1900, na verdade desde bem antes, né? Que a gente tem relatos na Bíblia que um tal de José decifrava sonhos de faraó, né, cara?
Olha aí.
E conseguiu aí a liberdade do povo hebreu, pelo menos por um tempo. Enfim. Mas os sonhos, eles começaram a racionalmente ser trabalhados ou estudados com Sigmund Freud, né? Ou mais veementemente, ou mais afirmativamente. Em 1900. E o Freud explicou que os sonhos eles têm significados ocultos, ok? Tá, então assim, é aquela questão assim, por exemplo, de que o nosso inconsciente, né, no sonho, ele quer realizar desejos, quer realizar fantasias, vontades que o consciente não pode, ou não quer, ou não conseguiu ainda executar ou imaginar para ser feito, né? Então, por isso que os psicólogos trabalham tanto essa questão dos sonhos, de interpretar os sonhos e tudo mais. Eu não conheço essa área da psicologia, tá? Então eu não vou me adentrar muito a fundo, vou direto aqui a uma resposta mais plausível, mais racional do sonho, que dois psiquiatras, em 1977, o Robert McCarley e o Alan Hobson, eles disseram que os sonhos nada mais são do que apenas atividade elétrica do cérebro, pura e simplesmente. Acabou, fim de história. Não tem essa de que
programação cerebral.
Não tem essa. Não, programação nem é programação. É uma atividade aleatória do cérebro que não serve pra porcaria nenhuma. Tá? Não tem nada a ver assim do que de vontade do inconsciente. Não tem nada a ver com desejo. Nem com nada disso.
A lixeira do cérebro. É o que tá lá, tá tô ocioso mesmo, vou fazer qualquer coisa, né?
Vou trabalhar aqui, certo? Então, lógico, evidentemente, que os psicólogos, principalmente os freudianos, eles abominam essa teoria, né?
É, cara.
Certo? E tem os evolucionistas também que não gostam muito dessa teoria, porque tem alguns evolucionistas que dizem que os sonhos ajudam a humanidade, e também os animais, né? Os animais têm animais que sonham. Os
Olha
animais
só.
A evoluírem, né? Ou seja, digamos assim, que os sonhos podem mudar o futuro, né? Tem gente que realmente gosta.
Nossos sonhos serão verdade, né, cara?
É, pois é. Mas é aquela coisa, assim, de tem pessoas, evidentemente, que mudam, que tomam decisões de acordo com o que sonhou, né? Então,
cara, isso é bizarro. Cara, há muito tempo.
Mas vai de cada um,
tá? Assim, há muito pouco tempo eu tava sonhando. Na verdade, no final de semana passado, eu sonhei com uma parada e tal, não sei o que, e aí beleza, sonhei com uma coisa e aconteceu certa coisa no sonho. No outro dia, eu sonhei com a continuação desse sonho e aconteceu outra coisa, mas nesse segundo sonho eu tinha as lembranças do primeiro. É como se, é tipo assim, a continuação, sacou? É sequência.
Parte 2.
É, exato, cara. Aí eu falei assim. Mas é tipo assim, não é a continuação instantânea. Tipo assim, ó, parou aqui, continuou. Não. Parece que foi, sei lá, semanas ou meses depois do primeiro. E aí eu falei, caramba, mas há tanto tempo atrás aconteceu isso, cara. E agora acontece isso. Aí eu acordo, falo assim. E agora, cara? Você sonha ou é a realidade virtual, sei lá, paralela?
Pois é. Só pra encerrar. É meio louco, Mas só pra encerrar o tema, então, do sonho, por exemplo, na química, dois grandes sonhos influenciaram aí, ou dizem, né? Acredita-se que influenciaram. Ninguém sabe ao certo se realmente foi um sonho ou não. Mas, por exemplo, a tabela periódica, ela foi definida, como a gente conhece hoje, por um sonho do Mendeleev. Tá? Ele estava lá trabalhando em cima do assunto, realmente, e ele adormeceu de tão exausto que ele estava. Ele adormeceu e no sonho ele enxergou, vamos dizer assim, uma organização dos elementos, e aí a tabela periódica foi construída. O outro sonho foi da questão do... Aí é bem mais químico mesmo, talvez o pessoal... que não é da química que está nos ouvindo não vai entender, mas por exemplo o anel benzênico, né? O anel benzeno ele tem uma ressonância, algo que na época não se sabia, né? E aí o cientista então sonhou com um sistema de ressonância. O pessoal tem uma ideia, a ressonância é uma teoria hoje aceita, mas ela é que nem um unicórnio, assim, sabe? Todo mundo conhece, mas ninguém conseguiu ainda saber se existe. Vamos lá.
Ô louco.
Continua.
Interessante, cara. Mas tem mais pergunta, Raids.
Opa.
Não paramos por aqui,
mais,
não.
Vamos lá.
Aí tem aquela história, né? Dizem, né? Que a gente não usa toda a capacidade do nosso cérebro. Por que isso, Raids?
Então, na verdade, a gente usa, já está respondida a pergunta, mas assim, o que a gente não sabe do cérebro, mais uma coisa, né? É como funciona, por exemplo, as memórias, né? Memória fotográfica, né? Memória calendário. Tem gente que tem uma memória absurda, a gente vê, ouvia, né? Na época que eu via televisão, né? Aquelas criancinhas lá indo lá no programa do Gugu, que conseguiu decorar uma lista telefônica inteira, lembra dessas coisas?
Ah, sim,
tem essa memória muito fácil de ver ou de ler alguma coisa ou simplesmente de enxergar e conseguir reproduzir ou conseguir ensaiar, enfim, conseguir fazer aquela determinada coisa. Isso a gente não consegue explicar por que algumas pessoas têm mais capacidade para algumas coisas, para fazer algumas coisas em termos de atividade cerebral, no caso da memória, e outras não, né? Por que, por exemplo, tem gente que consegue dizer em que dia da semana caiu ou vai cair uma data a séculos de distância. Por exemplo, se eu te perguntar, Mito, o dia 11 de março de 2389 vai cair em qual dia da semana? Tem gente que vai conseguir dizer.
Na quinta-feira,
beleza. eu não vou conferir se é uma quinta-feira. Mas se for, foi um chute bem bom, hein?
É, exato.
Então assim, tem gente que tem mais aptidão para esse tipo de coisa. certo? E tem gente que não tem. Isso a gente não consegue explicar ainda.
E então, outra pergunta, Heitz. Agora, pronto, vou te encher de pergunta. Heitz, o que que explica a rotação das galáxias, cara?
Então, para ter uma rotação, assim como tem a Terra, né? Tal, ela precisa de um centro de gravidade. Ela precisa ter alguma gravidade. Tá? No nosso caso aqui, se não me engano, é o Sol mesmo. Vários outros planetas, né? Que aí equilibra tudo ali. Para ter gravidade, você precisa, segundo as leis de Newton, né? Aquele carinha que estava lá sentado embaixo da macieira, caiu a maçã e ele, ó, a gravidade. Aí ele calculou, né?
A gravidade. Quão grave foi isso?
Isso. Então, assim, para ter a gravidade e automaticamente a rotação das galáxias, você precisa de matéria. Só que o problema é que essa matéria, ela não existe. Existe o cálculo de quanto de matéria tem que ter, mas o que se conhece de matéria não é o suficiente, de quantidade de matéria não é suficiente para alcançar esse número. E isso é um problema sério, cara, para os físicos. Aí eles deduziram que talvez, talvez não, eles deduziram que existe uma matéria escura. Tá?
Olha,
é uma matéria pequena que está ali, que a gente não consegue perceber. Mas ainda assim, tá? As contas não fecham. Ainda assim falta matéria, cara.
Ô louco, bicho.
Pra explicar. Mesmo com a matéria. Como é que as...
Mesmo com a matéria que ninguém consegue ver.
É. E assim, parece que existe uns 30%, viu? De falta de matéria.
Caramba,
não,
cara.
É pouca coisa.
Mesmo
não,
com a matéria escura?
Mesmo com a matéria escura. Falta aí uns 30% para as contas fecharem. Isso é um problema, porque o pessoal tá até tentando reimaginar as leis de Newton, né? Tem alguma coisa um pouco estranha aí. Ou realmente a gente não consegue enxergar essa matéria, tá ali invisível pra nós, ou realmente tem alguma coisa errada.
Cara, é mais fácil aceitar que a gente não consegue ver, cara. Ver no sentido científico da coisa mesmo, né? Não consegue
comprovar que tem algo ali.
Comprovar que tem algo ali. Porque você imagina as leis de Newton cair por terra. Entendeu o trocadilho?
Mas por que não? A lei
lei de Newton cair por terra, a gravidade.
Sim, sim. Pois é. Opa. A lei. Não subestime a inteligência dos espectadores, aí todo mundo viu. Né? Mas, cara, as leis estão aí pra ser refutadas, né? Então, vamos lá.
Ah, claro, cara. Mas é bizarro isso, cara.
Uhum. Próxima.
Ah, cara, essa aqui. Essa pergunta aqui é legal. Porque há umas semanas atrás teve um incidente de 100 mil golfinhos simplesmente saíram da Califórnia, né? Foram embora da Califórnia. E aí eu quero te perguntar, Heitz, como os animais pressentem as coisas?
Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar.
Sei lá, cara. Não sei. Eles cheiram, eles ouvem. Só sei que... Não, falando sério agora. Lembra do tsunami que deu lá em 2004? Na Ásia?
Sim, na Tailândia.
Muita gente morreu. Certo?
Aham, claro.
Sabe disso. Só que a quantidade de animais que se estimavam que estivessem mortos não bateu. Ou seja, muitos animais se salvaram aí. Então, o que se deduziu é como é que os animais conseguiram pressentir o perigo. Se os humanos não conseguiram. Alguma coisa é melhor para eles, né? Então, assim, a gente não consegue entender como é que funcionam os sentidos. Aliás, a gente não consegue nem entender muito bem os nossos, né? Que dirá entender os animais,
cara,
como funciona. Mas a gente tem alguma coisa racional nessa situação. Que, por exemplo, os bigodes dos gatos, eles são bem sensíveis. Tá? Então, eles ajudam muito os gatos a detectar diferenças no ar, por exemplo. É assim como o olfato dos cães, né? Os cães aí, farejadores, quando não precisa ser farejador, né? Mas o, os cães, eles têm uma capacidade olfativa 1 milhão de vezes maior que a nossa. Embora o cérebro deles, responsável por essa parte, é apenas 40 vezes maior.
Tá? Aí então, a gente volta lá na outra pergunta, cara. Por isso que eu acho que tá faltando alguma coisa do nosso cérebro ainda que a gente não conseguiu descobrir.
Pois é, né? Pode ser, pode ser. No caso dos cachorros, tem, tem a ver com a questão do tamanho do, do fuço, né? Do, do focinho dele, né?
Quanto é, as maior... células, as glândulas ali, né?
Isso, quanto maior, mais ele consegue detectar os cheiros à distância e ele tem a memória muito boa para cheiros também, né? Diz que ele consegue lembrar até depois de vários dias de um cheiro que ele sentiu, assim, no passado. Então, a gente não sabe explicar muito bem os sentidos dos animais. Só sei que eles são, esses sentidos muito provavelmente são bem melhores que o nosso, né?
É, cara.
Salvam muito
mais. Agora, eu, assim, sabendo desse, um pouco desse treco de animais pressentirem as coisas, cara, eu vou te falar. Me deu um cagaço tremendo quando eu vi que aqueles 100 mil golfinhos saíram. Saíram da Califórnia, foram embora. Falei, ah, agora. Pronto, a Califórnia está afundando.
Olha.
Já era, cara. A Califórnia.
Uhum.
É o estado da Califórnia.
Ser.
Porque, cara, assim, os golfinhos andam geralmente em bandos de 200. Eles estavam em 100 mil. Isso, assim, é impensável, cara. É um negócio. É sem noção. E você sabe, essa semana inclusive a gente comemorou o aniversário de Douglas Adams. E Douglas Adams já sabe, já falava, né, sobre a inteligência dos golfinhos, né, cara? Então, cara, tem coisa aí.
Se tu diz.
É, eu e Douglas Adams, cara.
Você está ouvindo Chimera Cast.
Mas, Heitz, vamos agora para a última pergunta.
A pergunta do milhão, hein?
Vamos agora para a pergunta valendo 1 milhão de reais! Como funciona o efeito placebo?
No caso, o placebo, a gente tá falando daquele medicamento falso.
Isso.
Que a pessoa toma. E ela tem, a pessoa, no caso, que está tomando esse remédio falso, ela tem uma determinada reação, positiva ou não necessariamente negativa, né? Mas ela não tem resposta nenhuma, ela fica na mesma.
Porque o remédio placebo, de mentira.
É um remédio de mentira, isso. O efeito placebo, ele é utilizado até hoje tá, como um teste clínico para medicamentos novos, por exemplo. Então, até
ele é uma variável, né?
Ele é uma variável, isso. A pessoa tem, eles montam lá um grupo de pessoas, tá? E aí eles dão um medicamento. Todas elas são para a mesma doença, né? As doenças que é atingida por aquele medicamento. Então, eles receitam, eles separam em dois grupos, né? Aqueles que vão receber o remédio de verdade e aqueles que vão receber o placebo, para ver a reação, né, dessas pessoas frente ao medicamento de verdade e ao de mentira. Como funciona isso, né? Como, por exemplo, o que acontece algumas vezes é que as pessoas que recebem placebo, o remédio de mentira, elas têm respostas positivas, como se elas estivessem realmente tomando o remédio. Ou seja, o que isso significa? Significa que ela recebeu o placebo de mentira, o remédio de mentira, mas ela imaginou que estava tomando de verdade. E o corpo dela respondeu positivamente, ou seja, curando a doença que ela sofria. Tá? Agora, assim, como isso acontece, o que é estimulado, isso a gente não sabe. O que é estimulado dentro da gente, né, isso a gente não sabe. Tá? Muito veementemente a gente conhece que é um efeito do cérebro, né, uma atividade cerebral, tá, que age... em prol da cura da doença, né, das pessoas que recebem medicamento de mentira. Agora, o que exatamente o cérebro faz para tratar da doença, isso a gente não sabe, tá? Então, fica placebo, mais uma perguntinha aí que fica na dúvida.
Interessante, cara. Muito bem, Terminamos e ninguém ganhou um milhão, né, cara?
Ninguém ganhou um milhão, porque nenhuma porque dessas perguntas estão respondidas.
Exato, cara. A gente falou, falou, falou e não respondeu nada. Deixamos todo mundo na dúvida ainda.
É isso aí.
Eu tô feliz com as respostas que hoje eu tenho, cara. Eu fico correndo atrás muito dessas paradas não, sabe?
Se contenta aí com pouco, rapaz. Ó. É que disso, né? Andar o mundo, desbravar, desbaratar.
Não, tá bom assim. Só quero viajar, conhecer e tal, mas não saber como as coisas exatamente funcionam não é muito minha praia, não. Mas, enfim.
Mas tudo bem, então tá. Vamos encerrando aqui. Vamos fazer o nosso jabazinho, nosso e-mail. Vamos. Aliás, continua a campanha. A gente esqueceu de avisar na outra primeira peça, mas continua a campanha de músicas bregas. Pede e eu faço, tá? Eu chamo o Tartaglia e a gente faz o Quimeracast de músicas bregas. Vai ser muito legal. A nossa playlist já tá praticamente fechada, tá certo? É Sim. só o pessoal querer. Tomara que queira. Então pede, tá pede por
Ninguém
e-mail, por exemplo.
Bosta. Ninguém quer isso, cara.
Pede por e-mail por onde?
Quimeracast@gmail.com, cara.
E pede no Twitter, como?
É pelo twitter.com/quimeracast ou simplesmente o @quimeracast.
É, pode pedir no Facebook também.
É, Facebook, que é o facebook.com/quimeracast, que é a nossa fanpage, né, cara? Lá você encontra todos os episódios, você pode ouvir, você pode fazer download pelo Facebook agora. Você sabia disso, Raiz?
Aham, eu sabia, é. Eu sabia.
Agora, eu fiquei sabendo esses dias. Quando eu fui baixar, sei lá, o 26, aí eu, olha, eu posso baixar pelo Facebook. Bonito, inclusive você pode comentar, curtir, compartilhar, espalhar pra toda a galera esse episódio. Assim que. Eu curti muito fazer esse episódio, Raiz. Eu gostei pra caramba.
Então, mas é. E o nosso blog, né? Podiomatic, onde tá o nosso vídeo também, o pessoal assinando.
É, isso é importante. Importante o nosso blog no Podiomatic é o quimeracast.podiomatic.com. Lá você vai encontrar todos os episódios, inclusive o link para a primeira temporada, cara.
É isso aí.
E tem o feed.
Tem um feed. Laranjinha lá no canto superior direito, viu? Esse foi o Quimeracast capítulo número 28 da nossa história. Eu fui o Wright do outro lado da linha.
Filipovski de La Fuente com vocês.
Muito
tchau,
bem.
Tchau.
Tchau.
Quimeracast.